Boa tarde a todos. É um prazer grande estar aqui. Eu tenho bons amigos nesta casa, tenho pessoas que passaram pela minha vida em vários momentos da vida. Alguns há muito tempo que eu já não via. Connie, olá, João. Eu vi-os ontem, mas assim, bem de raspão. E é um prazer para mim estar aqui hoje. Eu sei que esta é uma casa onde vocês estão muito habituados a ser bem nutridos da palavra, e por isso também eu faço-o com temor e com tremor, orando para que seja o Espírito de Deus a falar através da sua palavra, mais do que aquilo que eu possa fazer com a minha oratória, não é? Até porque eu normalmente comunico-me melhor, com melodias do que só com o mero uso da palavra. Mas com certeza o Senhor tem alguma coisa para falar à sua igreja esta tarde, e vamos ter os ouvidos do entendimento também abertos para que Ele fale. Só apresentar-me um pouco, sou Marcos, tenho 33 anos, moro em Portugal há 2 anos, depois de ter estado 9 anos a viver em Espanha, onde me casei com a minha mulher, com a Nati. Nós estivemos a servir na igreja onde os pais dela são missionários durante esses 9 anos. Curiosamente, a nossa igreja chama-se Punto de Encuentro. Não sei se vos soa alguma coisa, juro que não foi para imitar. Mas hoje estava a vir e eu disse assim: Meeting Point. Ah, yeah, exato. Então, basicamente, eu realmente estou-me a sentir muito em casa, e é mesmo um prazer poder partilhar-vos. Então, o tema que me deram para hoje, e é o tema que vocês estão a tratar sobre família, não é? E não há, eu acho que não há melhor dia para podermos falar sobre a família como o dia de Pentecostes. Um dia onde realmente o Senhor se manifestou da maneira que Ele prometeu desde há muito tempo. Desde Abraão, que temos esta promessa de que o Espírito do Senhor se ia derramar realmente por todos os povos, para todas as famílias. E Pentecostes foi o culminar dessa promessa que atravessou gerações. E o tema que nós estamos a tratar hoje é filhos desnaturados. Assim, eu sou filho do meio. Eu não sei o que é que isso significa para alguns de vós, a minha mulher é filha do meio também. Quando nós falamos em filhos desnaturados, normalmente a gente lembra sempre do segundo, que somos os que mais damos trabalho. E a Bíblia, Jesus dá o exemplo em várias parábolas de filhos, não é? E ele faz algumas comparações entre os filhos. Eu gostaria de começar por ler a parábola que Jesus lê em Mateus 21, desde o versículo 28 ao 31, e nós vamos ler juntos. Mateus 21, do 28 ao 31. E diz assim: O que é que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo-lhe, ele disse: Eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois é que fez a vontade do Pai? E disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vocês no reino de Deus. Jesus, sempre muito polite, a falar com franqueza e com verdade, a estas pessoas, mas ao mesmo tempo para falar connosco também, não é? Esperemos nós. A mensagem que vos trago chama-se intenção. Intenção. Só que intenção sem cedilha. E sem ser de cedilha, mas sim com S. Portanto, intenção. E eu quero falar sobre 2 conceitos diferentes, e um deles é intenção, e outro deles é intencionalidade. E eu gostaria por estabelecer a primeira diferença entre intenção e intencionalidade, para nós começarmos as bases da nossa conversa hoje à tarde. A intencionalidade, de acordo com o dicionário, está na ordem da linguagem e na ordem da conduta. A intenção, por outro lado, está na ordem dos atos mentais e é anterior à intencionalidade. Intenção, ter uma intenção, não é o mesmo que fazer uma previsão, porque ela tem como fundamento uma razão ou um valor, e não uma prova material ou uma evidência, como se pode prever o tempo, por exemplo. A intencionalidade, por outro lado, também se distingue dos objetivos. Ser-se intencional não é, propriamente, ter objetivos muito marcados, que costumam estar normalmente dirigidos a tarefas específicas e provém de processos de lógica. Não, a intencionalidade vem da alma e representa os nossos desejos mais profundos, os nossos verdadeiros desejos. Não aqueles que a gente fala, manifesta ou diz que tem, mas aqueles que realmente estão no fundo da nossa alma. Então, nesta passagem, vemos um dos filhos que, em honestidade, confronta o pai, demonstra as suas verdadeiras intenções, mas arrependendo-se, digam lá comigo, arrependendo-se, agiu de acordo com a sua intenção. O outro irmão, revela uma intenção, e a intenção de obedecer, de fazer a vontade do pai, mas como ele acha que ter uma intenção correta é suficiente, ele acha que não tem nada de que se arrepender. Então, ele vai, ele diz que faz, mas ele não demonstra nenhuma intencionalidade com as ações dele, pois não? Ele mostra intenção, mas ele não demonstra intencionalidade. E o outro não demonstrou intenção, mas arrependendo-se, foi intencional. Eu gostava de que nós pensássemos que as nossas ações são a nossa resposta, a nossa verdadeira resposta. São aquilo que revela as nossas verdadeiras intenções, a nossa intencionalidade. A intencionalidade é revelada nas tensões. Pensem lá isto comigo. A nossa intencionalidade é revelada nas tensões. A tensão entre o conhecimento da vontade de Deus e a honestidade sobre a minha vontade e sobre os meus movimentos, os movimentos que eu faço entretanto. É esta tensão entre eu sei qual é a vontade de Deus, mas eu reconheço também qual é a minha vontade. Eu não nego a minha vontade, eu não escondo a minha vontade, eu não finjo que ela não existe. Eu, reconhecendo a minha vontade, reconheço também a vontade de Deus. Isto gera uma tensão, ou não? Gera uma tensão porque a gente está a trazer tudo à verdade, mas essas verdades contrapõem-se muitas vezes. E eu gosto de pensar que a tensão é como um arco e uma flecha. Eu não tenho nenhum aqui hoje, mas vocês imaginem que eu ali tenho o meu alvo e eu tenho um arco e tenho uma flecha. A meta é a minha intenção, certo? O alvo é a minha intenção. Mas o que vai demonstrar a minha intencionalidade é quanta tensão eu estou disposto a aplicar entre a flecha que eu tenho na mão e o arco, de maneira que eu cumpra a intenção que eu me proponho. Portanto, a intencionalidade não é mais do que a tensão que tu estás disposto a colocar nas relações, nas verdades, na tua vida, de maneira a que tu mostres a intencionalidade. Então, nós só somos capazes de acertar o alvo quando nós aplicamos tensão nessa corda. A tensão impulsiona a intenção. A distância do lançamento, e isto é interessante também, a distância do lançamento é definido por quanto, para além da tensão que nós colocamos na corda, o quanto nós a puxamos para trás. E isto é uma coisa interessante, porque nós, na nossa vida espiritual, eu não sei quanto a vocês, eu muitas vezes sinto que Deus me está a esticar, mas Ele está-me a esticar para trás. Ele está-me a empurrar para o lugar oposto daquilo que eu disse que eu queria ir. Está-me a levar a fazer, a estar, Ele leva-me ao silêncio, Ele leva-me à interioridade, mas o que eu quero é fruto visível para toda a gente. Alguém mais? E a gente sente que Deus está-nos a puxar para trás, mas é só nessa medida em que nós deixamos que essa tensão seja aplicada sobre nós, sobre a nossa vida, nas nossas disciplinas espirituais, na nossa convivência com os nossos irmãos, com os nossos próximos, só na medida em que nós deixarmos e permitirmos essas tensões é que nós vamos mostrar realmente intencionalidade. E as nossas intenções vão ser reveladas nisso. E é por isso que se nós formos frouxos na tensão, a nossa flecha vai ficar aquém. Aquilo que nós acabamos por fazer vai ficar aquém daquilo que nós dizíamos inicialmente que queríamos realmente atingir. Nós precisamos de tensões para crescer. Precisamos de tensões. Como irmãos, nas nossas relações, nós precisamos dessas tensões. E a razão pela qual nós não evoluímos e andamos para a frente e continuamos a caminhar é porque nós vamos em frente, não paramos, a gente continua, não cresce, mas a gente diz que a razão pela qual a gente não foi para a tensão é para a gente ter paz. É ou não é? A gente diz assim, não, eu evitei a tensão com este irmão, com aquele irmão, com o outro, com a sogra, com a mulher, com os filhos, porque eu estou à procura de paz. Mas é um engano, porque a verdadeira paz, a paz que nos é ensinada através da palavra, é uma paz que só existe na perfeita comunhão. Não é uma paz de solidão. A paz que Deus nos promete, o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? Perfeita comunhão. Perfeita comunhão entre a primeira, a segunda e a terceira pessoa da Trindade, e é aquilo que nos dá a certeza que nós podemos ter perfeita comunhão com o Pai também e uns com os outros. É pelo seu Espírito. E esse Espírito, esse é o Espírito da paz que nos foi deixado. Mas esse não é o Espírito que evita as tensões. Este é o Espírito que percebe que é preciso que hajam tensões, que elas existam, para que nós tenhamos então a paz que nos foi permitida. Paz é sempre sinónimo de comunhão. O contrário de paz não é guerra, é isolamento, é solidão. Eu gostava de vos falar sobre uma personagem que já foi mencionada aqui hoje, que foi Jacó, e pelo que eu percebi, já foi falado desta personagem não há muito tempo aqui na congregação, mas eu espero que de alguma maneira a gente possa ganhar um pouquinho mais, nem que seja uma perspectiva nova, alguma coisa da vida de Jacó que nos possa inspirar, que nos possa posicionar. Toda a gente conhece a história de Jacó, só para saber, há alguém que não conhece a história de Jacó? Ninguém. Eu presumo que pela passiva toda a gente está a dizer que sim. Toda a gente conhece a história de Jacó? Agora podem pôr as mãos. Vês, é que a gente não levantou a mão nem no anterior nem agora, então eu fico sem saber. Ok, mas tudo bem, toda a gente conhece a história de Jacó. Jacó é esta personagem que eu tenho aprendido a amar, a admirar, a gostar profundamente, porque é uma pessoa que antes dele nascer Deus já tinha dito. Deus já tinha dito o que é que ele ia ser. Deus já tinha dito o que é que ele ia representar. Mas de certa maneira a gente tem Jacó como este enganador, como este que vai agarrado ao calcanhar do outro por trazer o irmão para baixo a dizer deixa-me que eu vou-te ultrapassar, eu vou-te apanhar, eu vou usurpar o teu lugar. Mas na verdade há uma palavra que foi dada à mãe dele antes mesmo dele ter nascido que já mostrava a vontade de Deus para a vida dele. E por isso, quando nós pensamos em Jacó, o problema dele nunca foi falta de intencionalidade. Nunca foi. Jacó, tanto nas coisas boas como nas coisas más, sempre foi muito zeloso. Sempre fez questão de que tudo aquilo onde ele se punha, ele fazia as coisas até ao fim. Ele não dizia que sim, mas depois ficava a meias. Ele não dizia amém, mas depois... Ah. Não, ele o que se propunha, fazia até ao fim e fazia com zelo. Olha, eu vou mencionar aqui várias partes da vida de Jacó para a gente não perder muito tempo. Mas lembrar que o desafio da vida de Jacó foi desejar a coisa certa com a motivação errada para si mesmo e à custa das relações. Estamos a falar sobre o quê? Filhos desnaturados, à custa das relações, desejar a coisa certa pelas motivações erradas e da maneira errada, à custa de todos. Mas ele nunca fugiu de uma boa tensão. Para não se há pessoa na Bíblia que não foge de uma boa tensão, é Jacó. Olhem lá, tentar trocar a primogenitura por um prato de lentilhas. Tenso. Vocês imaginam esse momento? Tenso. Pôr lã nos braços para enganar o velhote. Vocês lembram-se que ele pôs aquela lã para ver se se enganava o pai, fez lá uma vozinha um bocado mais grossa. Que momento mais tenso. Se por acaso Davi não, sim, Isaac, desculpem, se por acaso Isaac apanha o filho, em vez de o abençoar, amaldiçoava-o a ele e até à 15ª geração. Mas ele passa por aquele momento de tensão, ele não foge dele, ele sabe ao que vai e chega lá. De repente vai para a casa do seu tio, vocês lembram-se, fica a trabalhar para Labão. E naquele momento ele chega, ele trabalha pela mulher que ele ama, de repente chega à noite de núpcias, lá preparadíssimo, chega ao quarto e diz, bora lá, agora é que isto vai começar. E de repente está com a irmã. Momento mais tenso do que esse, difícil. Esteve entre as duas irmãs depois, porque entretanto, vocês lembram-se que ele ficou com Lia, mas entretanto ficou com Raquel, teve de trabalhar mais 7 anos, e a Bíblia gasta tipo um capítulo inteiro só a falar entre as tensões das irmãs. Não, ele gosta mais de mim. Não, ele vai gostar mais de mim. Não, eu agora vou-lhe dar outro filho para ver se ele cuida mais de mim. Não, Jacó está entre estas tensões todas e continua. A seguir ele foge do seu tio, e vai tendo confrontar, o tio dele vem atrás dele para apanhar outra situação tensa. Vocês querem saber qual é o ápice da tensão na vida de Jacó? Ele luta com Deus. Há alguma coisa mais tensa do que passar a noite a lutar com Deus? Há alguma coisa mais assustadora, constrangedora? Mas ele luta com Deus. E no final vai ter com o seu irmão, esse irmão que o queria matar. Tenso. Se lerem, se tirarem um tempo para ler toda esta porção das Escrituras, vão perceber que a quantidade de vezes que Jacó passa por tensões, por momentos tipo assim, meu, se eu não escapo desta, isto vai resultar muito mal para mim. Mas ele não foge das tensões, pois não? Não. Ele não foge destes momentos que lhe podem até custar a vida, pois não? Não. Jacó tem uma intenção, nem sempre sabe para onde vai, mas mostra-se sempre muito intencional em tudo o que faz. Houve alguma coisa que mudou em Jacó quando Deus lhe mostrou o seu plano e o confrontou sobre a percepção de si mesmo? Jacó mudou. E nós vemos que lutou pela mulher dele, lutou pelos seus bens, lutou com Deus, acertou-se com o irmão. Esta é a história do enganador que foi enganado. Esta é a história do suplantador que lutou com Deus e prevaleceu. Esta é a história de Jacó. Quero convidar-vos a abrirem Gênesis. Nós vamos ler Gênesis 28, do 10 ao 22. Amor, é possível ter um pouquinho de água? Okay. Obrigado. Gênesis 28, do 10 ao 22. Ok, e diz assim: Jacó saiu de Beersheba e pôs-se a caminho de Harã. Ao cair da tarde, chegou a um lugar bom para passar a noite. Pegou numa das pedras que ali havia, pô-la a fazer de cabeceira e ali mesmo se deitou para dormir. E teve um sonho. Via uma escada assente na terra e que chegava até ao céu com os mensageiros de Deus a subir e a descer por ela. O Senhor estava no cimo da escada e disse: Eu sou o Senhor, Deus do teu antepassado Abraão e de Isaac. Vou dar-te a ti e aos teus descendentes a terra em que estás deitado. Os teus descendentes hão de ser tão numerosos como o pó da terra e hão de estender-se para o ocidente e para o oriente, para norte e para sul. E através de ti e dos teus descendentes, todas as famílias do mundo serão abençoadas. Lembra-te que eu estou contigo para te guardar por onde quer que andes e para te fazer regressar a esta terra. Não te vou abandonar, não te hei de abandonar até cumprir tudo aquilo que te prometi. Leiam lá comigo. Não te hei de abandonar. Digam lá comigo. Não te hei de abandonar até cumprir. Podem falar mais alto, que nem, não pagam. Até cumprir tudo aquilo que te prometi. Isso. E diz, Jacó acordou e exclamou, realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E cheio de medo acrescentou, este lugar é terrível, é nada menos que a casa de Deus e a porta do céu. Logo de manhã, Jacó agarrou na pedra que lhe tinha servido de cabeceiro para dormir, ergueu-a ao alto como um monumento e derramou óleo sobre ela. Jacó deu àquele lugar o nome de Betel. Antes aquela localidade chamava-se Luz. Jacó fez ali a seguinte promessa: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho que eu vou percorrer e me der o necessário para comer e para me vestir, se eu regressar são e salvo à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus e esta pedra que hoje coloco como monumento será um santuário de Deus e hei de oferecer-lhe sempre a 10ª parte de tudo aquilo que ele me der. Queridos, para todo o propósito, há uma promessa. Obrigado. Para todo o propósito, há uma promessa. E quando nós temos uma promessa feita por Deus, não é feita por pessoas, não é alguma coisa que nós gostávamos muito, é uma promessa dada por Deus. Quando nós temos uma promessa feita por Deus, nós deixamos os nossos planos, nós deixamos as nossas tentativas, nós deixamos as nossas fugas e descansamos na promessa. Descansamos nela. Jacó cresceu com a mesma ideia que tu e eu crescemos, que é eu primeiro. Eu primeiro. Eu primeiro. Mas quando ele se encontrou com Deus em Betel, neste momento essa característica foi redimida. E em vez de ser eu primeiro, passou a ser abençoa-me a mim, envia-me a mim, usa-me a mim. Jacó foi primeiramente transformado neste lugar, e nós vemos, porque assim que ele chega à casa do tio dele, ele já vai noutra perspectiva. Ele é enganado, e não por isso ele foge. Ele é enganado pelo seu tio várias vezes, com as filhas do seu tio, com os seus casamentos. É enganado com o gado a seguir, que o tio tenta se aproveitar dele. Ele é enganado várias vezes, mas o coração dele foi transformado. Deus mostrou-lhe um plano, o plano família. O plano família. E isso é aquilo que faz a diferença, porque quando ele recebeu essa promessa, ele continuou com essa vontade de ser abençoado, de crescer, mas já não para ele mesmo. Ele tinha uma promessa, a promessa de família. E a seguir, esta é a frase que eu mais gosto em Betel, quando Deus diz assim: não te deixarei enquanto não fizer aquilo que te prometi. Não te deixarei. Essa é a promessa. Não te deixarei enquanto eu não cumprir e não fizer tudo aquilo que te prometi. Depois, como nós falámos antes, passa por um grande processo. Ele casa-se, tem um monte de filhos, ele está em casa do seu tio, entretanto ele foge e encontra-se com Deus neste lugar chamado Peniel. Tem um segundo encontro com Deus. E neste segundo encontro com Deus, se no primeiro encontro em Betel Jacó dormiu, no segundo ele lutou. Se no primeiro dormiu, no segundo ele lutou. E onde Jacó lutou, ele recebeu uma bênção. O Dallas Willard diz que a graça não é oposta ao esforço, mas sim ao mérito. A graça, receber a graça de Deus, não é deixarmos de ser intencionais, não é deixarmos de buscar, não é deixarmos de investir. Não, mas ela é oposta ao mérito. É entender que, apesar de não ser mérito nosso, há esforço nosso, há trabalho nosso, há busca da nossa parte. E esta é a definição da pessoa intencional. Jacó luta, não sabe como, não sabe com quem, não sabe porquê, mas ele luta porque ele não quer sair derrotado. Ele luta porque ele tem esse impulso no coração dele. E Deus já tinha feito Jacó prosperar na casa do seu tio, ele não precisava dessa bênção. A bênção de Jacó foi a de não ter de fugir mais daquilo que era. Vou dizer outra vez, a bênção de Jacó foi não precisar de fugir mais daquilo que era. Ao reconhecer a sua identidade, Jacó encontrou-se com Deus para se encontrar consigo mesmo. E vocês lembram-se nesta conversa, e nós vamos lê-la, Gênesis 32, do 23 ao 33. Leiam lá comigo, Gênesis 32, do 23 ao 33. Diz assim: durante essa noite, Jacó levantou-se para atravessar a ribeira de Jaboque, levando consigo as suas mulheres, as suas escravas e os seus 11 filhos, e mandou-lhes que atravessassem para outro lado da ribeira com tudo aquilo que lhe pertencia. Jacó ficou para trás sozinho e um desconhecido pôs-se a lutar com ele até de madrugada. Ao ver que não conseguia levar a melhor sobre Jacó, o tal desconhecido feriu na coxa e Jacó teve de continuar a lutar com a coxa deslocada. Já de manhã, o homem disse a Jacó: epá, desculpem lá o epá, eu sei que ele não está na Bíblia, mas eu estou a interpretar. Epá, deixa-me ir embora, que já é de manhã. E Jacó respondeu: não te deixe ir embora sem primeiro me abençoares. O outro perguntou-lhe: como é que te chamas? E Jacó respondeu: chamo-me Jacó. E o homem continuou: desde agora em diante o teu nome já não será Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e contra os homens e saíste vencedor. E Jacó perguntou-lhe, então e tu, por favor, como é que te chamas? Ele respondeu-lhe, o que é que te interessa? Que interesse tens tu em saber o meu nome? E abençoou-o. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel e exclamou, de facto, vi Deus face a face e consegui escapar vivo. Quando estava a sair de Peniel, nasceu o sol e Jacó ia a coxear daquela perna. Por isso até hoje os israelitas não comem o nervo que faz a ligação da coxa, porque foi exatamente nesse nervo que Jacó foi ferido. Eu acho muito interessante alguém estar a lutar. Imagine o que é lutar com alguém a noite inteira, ok? A noite inteira, em peleja. Eu imagino que, sei lá, à batatada, ou empurrar, sei lá. E no final da noite, dizer assim, olha, já agora como é que te chamas? Vocês imaginam? Diz assim, olha, já agora diz-me lá o teu nome. Isto é a definição de alguém que diz assim, eu nem sei quem é esta pessoa, mas esta pessoa apareceu aqui a lutar comigo. E eu não posso simplesmente fingir que não acontece, eu vou lutar, porque eu não quero perder. E a Bíblia diz que ele foi posto coxo, mas não foi, pronto, olha, coxo, KO. Não, ele continuou a lutar a noite toda, coxo, e quem desistiu foi o homem a dizer, epá, deixa-me ir embora, larga-me da mão. Eu gosto muito de Jacó. E pergunta-lhe, Deus, como é que tu te chamas? Como é que tu te chamas? Deus perguntou o nome a Jacó porque Jacó já tinha mentido sobre o seu nome para ser abençoado. Vocês lembram-se? Ele já tinha o pai lhe perguntado, como é que te chamas? Ele diz, Isaú, porque eu quero ser abençoado. Não importa os meios, não importa como, eu quero, eu preciso. Mas nós vemos outro Jacó aqui e ele diz, não, eu sou Isaú. E Deus disse, é verdade, tu tentaste enganar o teu pai porque ele era cego, mas eu não sou cego. Eu vejo-te tal como tu és. Eu sei que tu és o enganador, eu sei que tu já foste enganado, eu sei que tu foges quando as coisas dão errado, eu sei quem tu és, eu vejo-te, como é que te chamas? Diz-me o teu nome. Jesus pergunta isso a cada um de nós esta tarde também. Se calhar tu já enganaste muita gente para passar por cima, mas eu vejo-te como tu és, como é que tu te chamas? Antes de qualquer bênção que o Senhor nos queira dar, a pergunta que ecoa é, quem és tu? Deus não pode abençoar quem nós fingimos ser, quem nós gostaríamos de ser, só quem nós admitimos ser. Quando Jacó admite finalmente o seu verdadeiro nome, Deus dá-lhe um nome novo e chama-lhe Israel. Pai de muitos, pai de uma nação inteira, até aos dias de hoje. O John Maxwell diz isto que o mais fantástico da vida não é que a gente o conheça, mas sim que ele saiba o nosso nome. O mais fantástico da vida não é que a gente o conheça ou que a gente saiba o nome dele, mas que ele nos conheça a cada um pelo nosso nome. A bênção de Isaac levou Jacó a fugir e ele recebeu-a, mas a bênção de Deus levou Jacó ao encontro do seu irmão. Não é bonito isto? A bênção de Isaac fez Jacó fugir de Isaú. A bênção de Deus fez Jacó ir ao encontro de Isaú. As bênçãos de Deus são sempre para promover o encontro. Porque afinal, o que é a bênção? O que é a bênção de Abraão? É que a gente às vezes fala da bênção como se fosse uma cena ali mística, que fica em cima da nossa cabeça, que a gente tem ali uma áurea, uma proteção especial. Não. A bênção de Abraão é o Espírito Santo. É o Espírito Santo naquela pessoa. E é por isso, aliás, o apóstolo Paulo, eu tomei aqui uma nota até hoje de última hora, porque eu gostaria mesmo de partilhar isso convosco. Em Gálatas 3, olha o que diz o apóstolo Paulo, ele diz assim, Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. A palavra diz isto. Em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Qual é a bênção de Abraão? O Espírito Santo. Qual é a bênção de Isaac? Qual é a bênção de Jacó? Qual é esta bênção de que a gente está a falar? É terras? Não. Terras, ele conseguiu essa bênção quando ofereceu o prato de lentilhas ao irmão dele. As terras, as posses. Isso ele conseguiu tudo naquela noite com o irmão esfomeado. Mas a bênção de Deus é este Espírito que nos acompanha, que vai connosco para todo lado, este Espírito que promove o encontro, que promove a união, que promove a família da fé. Essa é a bênção de Abraão. Essa é a bênção que em Pentecostes chegou a toda a gente, foi derramada sobre toda a carne. É essa a mesma bênção que nós estamos aqui a falar. E por isso toda a bênção que vem de Deus é para promover o encontro. Como é que começa Atos 2? Quando eles estavam todos unidos, juntos, pum! O Espírito de Deus caiu naquele lugar. Qual é a bênção que nós estamos à procura? Qual é a bênção que nós esperamos de Deus? Só há uma. Só há uma. O Espírito Santo na união da comunidade. O Espírito Santo na união entre os irmãos. E olhem que lindo. Jacó está a ir ao encontro de Isaú. Eu estou mesmo a finalizar, está bem? Jacó está a ir ao encontro de Isaú. E antes de se encontrar com Isaú, que a Bíblia diz que vinha contra ele com 400 homens, encontrou-se com Deus. E ao lutar com Deus, não teve de lutar com Isaú. A luta que ele teve com Deus, não teve com Isaú. E olha, eu quero dizer-te isto, irmão, irmã, visita, eu quero dizer-te isto, quando a tua luta é com os outros, tu tens um problema com Deus. Mas quando a tua luta é com Deus, Ele traz paz às tuas relações. Amém? Quando a nossa luta é com os outros, nós temos um problema com Deus. Mas quando a nossa luta é com Deus, quando a gente leva para o lugar da interioridade, da intimidade, as nossas lutas, as nossas frustrações, os nossos medos, a nossa ansiedade, Deus traz paz às nossas relações. Isso foi exatamente o que aconteceu. Olha o que é que Jacó diz quando vê Esaú. Ele diz assim: irmão, hoje ver-te foi como ver o rosto do próprio Deus. Ele diz isto a Esaú, o Deus com o qual ele teve a lutar. E isto faz-me ver outra coisa, que é quando nós passamos tempo cara a cara com Deus, nós começamos a ver Deus em toda a gente. A gente diz assim: olha, eu estou a ver esta pessoa, eu vejo o rosto de Deus em ti, eu vejo o rosto de Deus em ti, eu vejo o outro como eu vejo Deus, eu vejo o outro como Deus o vê também. Porque eu passei esse tempo, essa minha luta foi com Deus, nesse lugar da interioridade. E aí eu quando olho para o meu inimigo, ele já não é mais o meu inimigo, ele é uma representação do rosto de Deus que está mesmo aqui à minha frente. E Jacó sai deste lugar, e uma coisa que eu gosto ao longo da história de Jacó é que ele vai construindo altares pelo caminho. A sair da casa dos seus pais, na casa do seu tio, de volta à casa. E queridos, voltamos às pessoas intencionais. Quando nós somos intencionais, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, e esse não é um espírito de confusão, é um espírito de clareza, nós identificamos os momentos chaves da vida e posicionamos-nos neles. Identificamos os momentos chaves da vida e posicionamos-nos dele. O caráter de Jacó foi edificado sobre os altares e sobre os pactos que ele fez, com Deus e com os outros. E eu gostaria de terminar a dizer isto. A tensão que nós precisamos na nossa vida é a frase que Deus diz a Jacó em Betel e a frase que Jacó diz a Deus em Peniel. Em Betel Deus diz assim, eu não te deixarei até que eu termine aquilo que eu comecei. E a outra tensão é aquilo que Jacó diz, eu não te deixarei até que me abençoes. E estas duas frases devem seguir-nos para o resto da nossa vida. Sabermos que o Senhor não nos deixará até não acabar, até não cumprir aquilo que Ele começou na nossa vida. Mas que ao mesmo tempo nós digamos, Senhor, eu não te deixarei até que me abençoes, até que me dês o Teu Espírito Santo, até que eu experimente a porção do Espírito Santo que é para a minha vida, aquilo que tu planeaste para mim. Eu não quero andar pela vida sem perceber o que é que está a acontecer. Eu levo de trás, levo de lado, levo da frente. Eu não quero andar assim na vida. Eu quero posicionar-me. Eu quero perceber que se tu me puseste neste lugar é por alguma coisa e eu não te vou deixar, Deus. Não vou parar de te buscar até eu encontrar aquilo que tu tens para a minha vida. Talvez aquilo que mais nos motive sejam outras bênçãos. Mas aquilo que nós realmente precisamos é de uma promessa, a de que Ele será connosco todos os dias da nossa vida. Eu quero terminar, e eu sei que já falei isto antes, mas eu quero terminar. E eu quero terminar a lançar algum desafio para reflexão, porque eu sei que a gente vai ter um tempo agora de reflexão e de podermos estar diante de Deus. Eu quero que tomes isto para consideração. Só pessoas maduras vão para momentos de tensão com as motivações corretas. E a nossa intenção é ganhar o nosso irmão. É ganhar o nosso irmão. É só por isso que a gente entra em momentos de tensão. Para ganhar o nosso irmão. Isso foi o que o irmão mais velho da outra parábola que Jesus contou não foi capaz de fazer. Vocês lembram-se? Disse, então esse teu filho foi para aqui, foi para ali. E ele entrou numa tensão com o pai, numa discussão com as motivações do pai. E o pai diz-lhe assim, filho, tudo o que eu tenho é teu. Tudo aquilo que me pertence, pertence a ti também. Mas nós tínhamos de celebrar o teu irmão. Nós estamos a entrar em muitas tensões na nossa vida e não são para ganhar irmãos, são para ganhar discussões, são para ganhar o favor do Pai, são para ganhar a bênção do Pai, mas o que quer que seja que a gente está a chamar de bênção, com certeza não é a bênção que o Senhor nos quer dar, porque a bênção é operada na união entre os irmãos, a bênção é operada quando nós, filhos desnaturados que somos, estamos diante do Pai, e somos capazes de fazer aquilo que o filho mais novo fez também, que foi dizer assim, pai, eu não mereço ser chamado teu filho, eu não mereço sentar-me à tua mesa, mas se eu puder ser um simples servo, e aí nós vamos ouvir a voz do Pai, como Jesus ouviu a voz do Pai também, a receber-nos à mesa e a convidar-nos para nos sentarmos nessa mesa onde há abundância, onde há abundância de graça. Amém, nós vamos terminar, eu quero orar. Jesus, obrigado Senhor pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E esta tarde eu quero agradecer-te, Senhor, em especial pelo Teu Espírito Santo. Nós agradecemos porque Tu vieste, nós agradecemos teres morrido. Ó Senhor, mas a dádiva do Espírito Santo, Senhor, foi o completar da Tua magnífica obra na cruz, Senhor, para que nós possamos ter comunhão, Senhor, para que nós possamos, Senhor, não só ser chamados filhos, mas chamar os nossos irmãos de irmãos, Senhor. Chamar o nosso próximo de irmão, de filho amado, tal como nós fomos chamados filhos amados por Ti, Senhor. Senhor, nós colocamos na Tua mão, Senhor, a nossa vida, os momentos em que passamos, Senhor. E às vezes nós só vemos a vida a passar por nós, mas nós queremos ter a ousadia e a coragem de Jacó de nos posicionarmos nesses lugares, criar altares que lembrem, Senhor, quem Tu és, aquilo que Tu fizeste, Senhor, a Tua obra na nossa vida, lembrar, Senhor, de onde é que Tu nos tiraste, Senhor, de onde nos chamaste. Podemos nem sempre ter um lugar onde sabemos que vamos, mas sempre sabemos o lugar onde voltamos, Senhor. E é esse lugar da interioridade, da intimidade, Senhor, onde o Teu Espírito Santo é derramado na nossa vida, Senhor. Ó Senhor, eu oro, Senhor, para que aqueles irmãos, e somos todos nós, Senhor, que temos dificuldade, às vezes, nesta tensão entre a carne e o espírito, e fugimos da tensão. Senhor, livra-nos de fugir desta tensão, porque sempre que fugimos, a carne ganha, Senhor. Nós queremos habituar-nos e aprender a viver em tensão para que o Teu Espírito Santo prevaleça, Senhor. Para que o Espírito prevaleça, Senhor, sobre as nossas inclinações, sobre as nossas paixões, que se nós não formos intencionais, elas sempre nos dominam. Não queremos ser dominados por coisa alguma, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito Santo, que é um Espírito de domínio próprio, de paz, de alegria, de longanimidade, Senhor. Dá-nos, Senhor, essas virtudes do Teu Espírito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém.